Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
João, nós observamos muitas vezes a relação dos pais, né, com os filhos que estão em fase de crescimento, mas existem aqueles casos em que muitas vezes os filhos não têm assistência dos pais, ou os filhos são abandonados, ou houve um desencarne, uma morte, e muitas vezes há a questão da adoção, né? Até um ouvinte nos direciona uma pergunta: como é que fica num lar que previamente já estabelecida a formação dos filhos? Eu tenho dois filhos, outro tem três, outro tem quatro, outro tem um, e chega o filho adotivo, né? Chega o coração que retorna, não pelas vias genética. Qual a relação que existe aí na programação da espiritualidade? Ou está interferindo na programação da espiritualidade?
Nós acreditamos que toda família que se propõe a receber no seu lar, geneticamente ou não, um filho, não podemos ignorar que toda criança que chega a um lar é um presente de Deus. É uma bênção que esta família está proporcionando a si mesma e ao coração que chega. Então é um coração que chega desejoso de ser amado, de ser compreendido, de ser entendido, de ser auxiliado. Certamente a espiritualidade maior, os benfeitores do mundo maior, organizaram-se, buscaram corações amigos, cheios de amor, para receber essa alma. Então, nós não podemos jamais fazer diferenciação do filho genético para o filho do coração, que chega com muita vontade, muitas vezes até de auxiliar. E nós sabemos de casos que os filhos chamados adotivos, muitas das vezes, são muito mais gratos, mais compreensivos, respeitam mais os seus pais do que os próprios filhos consanguíneos. Então, nós não podemos deixar de dizer aqui, neste microfone, a alegria que esta família proporciona ao mundo espiritual, a este amigo que está chegando, que certamente já foi ligado a eles. Às vezes a gente fala, mas como? Às vezes vem de longe, vem de outra cidade, vem de outro estado, vem até de outro país, mas a espiritualidade sempre dá uma forma, acha um jeito de encaminhar para o lar certo, para o lugar certo. Então, aqueles que têm esses filhos, que nunca se arrependam, que nunca reclamem, mas que agradeçam a Deus, porque certamente há uma ligação, há algo entre eles que precisa ser sanado nesta presente encarnação. E a oportunidade maior é agora. Não vamos deixar para amanhã o que nós podemos e devemos fazer hoje, ainda agora.
Joãozinho, quem ama mais seus filhos? Os pais genéticos, os pais espirituais, assim no caso de um, vamos dizer, um adotivo? Você tem um parecer sobre isso?
Nós sabemos que os pais que já adquiriram o entendimento, o esclarecimento, tem dentro do coração o desenvolvimento deste amor, para ele não há diferença. Para o espírita, principalmente, que tem a certeza da continuidade da vida após a morte do corpo físico, não fica nenhuma diferença, porque os nossos laços são muito mais fortes pelo lado espiritual. Porque nós já tivemos muitos pais, já tivemos muitas mães, muitos filhos, já fomos filhos. Então, nesse círculo que a gente vem vivendo, a gente sabe que os laços realmente são os laços do coração. Ainda uma senhora muito aflita, foi ao Chico Xavier, porque ela havia perdido a sua filhinha de 2 anos e meio, que era a alegria de toda a família. E pela psicografia, pelo lápis abençoado, iluminado de Chico Xavier, por suas mãos gloriosas, esta mãe teve a felicidade de receber a mensagem da sua filha. Foi uma mensagem belíssima. Mas como que um espírito de 2 anos pode falar coisas tão lindas? Era 2 anos na idade cronológica aqui da Terra, mas na idade do espírito, ela tinha já o seu desenvolvimento intelectual. E veja que caso interessante. Este espírito precisaria retornar neste mesmo lar, agora já sem os problemas de saúde que apresentou no início da sua existência na Terra. E a espiritualidade veio até a sua casa novamente fazer um exame na sua mãe para ver se ela estava apta a recebê-la novamente como filha. E qual foi a surpresa? Esta mãe havia feito uma laqueadura. Então este espírito não poderia retornar neste lar novamente como filha da mesma mãe, do mesmo pai. E o que a espiritualidade fez? Ela encaminhou-se à tia da menina, irmã da mãe, e ela estava bastante fértil no campo da maternidade. Então, qual foi a solução? Foi colocá-la agora como filha da sua tia, que tinha sido sua tia na vida. Então, a gente percebe que a espiritualidade sempre faz as coisas com muita sabedoria. E este espírito reencarnou, hoje provavelmente, eu não tenho muita certeza, mas deve estar com 6, 7, até 8 anos de idade. Agora ela é filha da tia. E a mãe passou a ser tia dela.
O que, na verdade, retornou ao lar.
Retornou à família, né?
Retornou à família, retornou ao lar, para a alegria de todos.
Ô Mário, já que o João contou essa história real, verídica e emocionante ao mesmo tempo, nós temos casos, Mário, em que na família, apesar de todo o desenvolvimento da afeição, do carinho, da ternura, nós temos problemas que possam chegar aí à raia de quase não a loucura, mas problemas de desajustes, de crimes, problemas sérios dentro da família. Como que o Espiritismo nos orienta a respeito desse acontecimento? Que por mais que os pais procuram se ajustarem, ou os filhos, e acontece ali no meio da família um desajuste? É uma pergunta que o ouvinte Lino nos traz.
Nós já pudemos ouvir aqui do João no dia de hoje a questão da individualidade do Espírito. É sem dúvida que cada um de nós está constituído de experiências no nosso passado espiritual que caracteriza a nossa condição atual. Quando nós nos reunimos em família, nós não nos reunimos apenas para vivermos bem em família. Quando nós nos reunimos num núcleo familiar, não estamos apenas ali num reencontro para nosso regozijo, vamos assim dizer. Sobretudo, nós estamos reunidos familiarmente para ajustes entre nós, para que o amor entre nós se amplie, para que os compromissos de outras eras, que foram assumidos por decisões menos felizes em nosso passado espiritual, possam ali naquele ambiente familiar serem diminuídos. Muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo isso numa única encarnação, e mais de uma existência juntos é necessária, são necessárias para que nós possamos resgatar, vamos assim dizer, as dívidas que temos de uns para com os outros. Agora, nós também pensamos, cada um de nós tem a sua maneira, a sua concepção de vida, tem os seus valores, tem as suas tendências, e quando nós nos reunimos em família, espíritos que têm percepções diferentes, têm crenças diferentes, e se soma a isso uma questão de divergências de passado para serem ajustadas, é quando nós temos esse ambiente familiar tenso, esse ambiente familiar bastante difícil. A propósito de casos verídicos, Zé Lázaro, eu gostaria de fazer um relato aqui, um dia desses, nas cercanias de onde eu resido, nós ouvimos um grande agito numa residência ali perto, uma casa onde um casal com dois filhos, que com alguma frequência tem chegado a momentos assim de muita excitação mental, muita discussão, e nos acolhia naquele instante em que presenciávamos aquilo, exatamente esse pensamento que nos ocorre agora, né? Falando, puxa vida, ele, apesar de que a primeira análise aquilo possa parecer uma grande infelicidade, na realidade são espíritos que estão sendo chamados para ajustes em comum. Nós não conseguimos deixar naquele momento de cerrar os nossos olhos e fazer uma prece para aquela família em luta, porque sabíamos que, apesar de tudo, era ali naquele campo de lutas que os ajustes seriam feitos e ocorridos. E para que a gente possa também trazer a palavra da espiritualidade a respeito disso, tem aqui um versinho de Lulu Parola, também do livro Família, dizendo o seguinte: achei no livro da vida este conceito profundo: família que briga unida consegue vencer no mundo.
O João, nos chega uma outra pergunta, nosso ouvinte Cida. Na relação família, pais, filhos, irmãos, sempre tem uma personalidade, cada um ser individual, chegando já numa fase de um certo amadurecimento, cada um vai se manifestar como realmente traz dentro de si a sua estrutura formada. E muitas vezes, nos relata ela, a relação com alguns filhos e a problemática de um pensar de uma maneira, outro pensar de outra. Isso a gente joga para todas as nossas famílias, isso nós temos dentro da nossa casa. E uns são mais preconceituosos, outros são mais orgulhosos, outros são egoístas, outros são mais ternos, outros são mais indisciplinados, apesar de todo o esforço dos pais. Qual outra maneira de ajudar? A prece, o diálogo, o que que a doutrina espírita nos sugere?
O evangelho.
A doutrina espírita, neste caso, ela nos sugere, com muita sabedoria, a introdução do evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? É a oração em família, quando conseguimos reunir pais e filhos sentados à mesa diante do livro de luz, que é o Evangelho. É feito a leitura, primeiramente é feita uma oração, uma oração sincera, honesta, pedindo a paz para o lar, pedindo a limpeza psíquica do ambiente deste lar. E após isto vai ser feita a leitura, e após a leitura cada um da casa, da família, vai expor o seu problema, vai falar do que achou, e através destas lições, destas preces, cada qual vai procurar harmonizar-se entre si. Então, aquele que é mais orgulhoso, ele vai procurar ser mais humilde. O que é mais egoísta, ele vai procurar vencer as suas próprias dificuldades, para que o relacionamento da família seja um relacionamento de paz. Cada um vai respeitar o espaço do outro sem interferir. Mas todos nós temos que nos ajudar. Não adianta dizer assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Para o espírita não existe essa frase. Para o espírita existe sim: eu nasci assim, mas vou me modificar, eu vou me aprimorar, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, porque eu estou trabalhando para o meu progresso moral, para o meu progresso espiritual. E assim as coisas ficam mais fáceis. Mas a feitura do Evangelho no Lar semanalmente, o que traz para nós? Traz a presença da espiritualidade maior junto a nós. Eles virão, eles nos acompanharão, eles vão nos assessorar, eles vão nos intuir, vão nos inspirar e vão nos ajudar a vencermos as dificuldades que nós temos, porque no momento do sono, no momento do sono físico nosso, o que faz a espiritualidade? Nos levam, As colônias no mundo maior nos levam até as casas espíritas que noturnamente trabalham. E nós vamos aprendendo e nós acordamos melhor. E nós passamos a nos respeitarmos, a nos amarmos, a nos querermos bem mesmo, de fato e verdade. Então o Evangelho realmente, ele é a base para nós. Nós vamos realmente construindo um mundo melhor entre nós. Nós passamos a nos amarmos. Nós temos um amigo espiritual que constantemente nos diz: amai-vos, auxiliai-vos, confraternizai-vos, perdoai-vos.
O nosso ouvinte amigo, se puder pegar uma canetinha aí, um lápis, nós vamos recomendar alguns livros.
E um deles, o título é Encontro Marcado, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do autor espiritual Emmanuel, e um trecho do capítulo Entes Amados. Nos diz assim: auxiliemos nossos entes amados a serem eles próprios, com as faculdades que lhe singularizam a alma. Devotemo-nos à construção da felicidade deles, com os mais entranhados sentimentos do coração, mesmo porque as revelações divinas nos conclamam incessantemente a amar-nos com entendimento recíproco, mas peçamos a Deus nos ajude a reconhecer-lhes a liberdade, a fim de que escolham os caminhos e experiências que lhe pareçam mais justos à jornada de progresso e elevação, sem que haja cativeiro na vida, nem para eles, nem para nós.
Gostaríamos também de recomendar o livro Família, da autoria da Lavra Mediúnica, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, do mesmo médium Francisco Xavier, Pensamento e Vida, autoria espiritual Emmanuel. E o livro também SOS Família, da Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, autoria espiritual Joana de Anjos.
O João, para que você possa encerrar, nós vamos agradecer a sua presença, o carinho de você ter deixado as suas atividades, que a gente sabe que são intensas lá na sua casa, no Lar Espírita Cristão Elizabeth, e estar aqui conosco, a qual aguardamos seguramente outras vezes que você possa vir colaborar conosco, e é uma alegria tremenda. Como que a Casa Espírita, o Centro Espírita, possa esclarecer, possa incentivar o agrupamento familiar que porventura esteja passando por momentos delicados a entrar numa sintonia, numa harmonia, numa convivência melhor?
O Centro Espírita, ele é uma instituição considerada um pronto socorro espiritual na Terra. Ele ali está para orientar, para esclarecer, para administrar, a nível de sugestões, as pessoas que o procuram, a fim de que elas encontrem o roteiro seguro para viverem a sua existência aqui na Terra. Então, todos aqueles que vão à Casa Espírita, ou ao Centro Espírita, ao Lar Espírita, ele vai encontrar todo o tipo de informação positiva, a fim de que a sua vida possa se constituir numa vida de felicidade e de paz. Com certeza, aquele que o for vai encontrar a paz, vai encontrar a alegria de viver, vai encontrar a gratidão, vai desenvolver a humildade, vai desenvolver principalmente a caridade, a solidariedade, a fraternidade pura e desinteressada.
E nós vamos passar então a palavra ao João, para que ele possa, aí nas suas considerações finais, para que a gente possa passar também ao nosso encerramento, a qual teremos a alegria de uma mensagem na voz de Francisco Cândido Xavier, que está no CD Momentos de Paz, uma mensagem de Mei Mei, intitulada Meu Filho.
Amigo ouvinte, Deus conosco, que Ele nos abençoe e que nós possamos, a cada dia que passa, nos aproximarmos mais dEle, nos aproximarmos mais de Jesus, no dever corretamente cumprido. Que eles nos abençoem hoje e sempre. Muito obrigado a todos.
Uma semana de paz e alegria a todos.
Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá, porventura, lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como teu, igualmente dirás: ah, meu filho, meu filho.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a